בעזרת השם, אין שטר דף חף א' עמוד בית נו פינאודו עמוד דואז ליניאס דיבאש פרסימה הגמרא טרז אומה ברייתא קום הלסאו מהלי ג'י ישת איפה תואר כשאין שיטתו ג'יסו נו פינאו דף אנטריור קום אין שיביאו A Torá diz que quando os soldados vão para a guerra, o costume na época era que o inimigo pegava das mulheres do povo e elas se produziam, se enfeitavam e iam para o campo de batalha com o propósito de chamar a atenção dos soldados. A Torá diz que se um soldado quiser, ele pode ter uma relação e casar com uma Yefat Tuor, com uma mulher dessa, e depois dessa relação que ele vai ter com ela, se ele quiser, ele vai ter que trazer ela para casa. Se ele quiser casar com ela, de uma maneira fixa, ele vai ter que converter ela segundo a lei. Então diz a Braita, Tadrabaná, Veraita Vashivea, o Pasuk diz, você vai ver a mulher no campo do inimigo, Bechativia, na hora que o exército está pegando as pessoas, a população do inimigo como escravo, e você vê somente naquela hora que você vai ter essa permissão de ter uma relação com uma mulher dessa. Mas se depois de voltar do campo de batalha você encontra uma mulher, não existe essa permissão. Eshet, continua atualizando, você vai ver uma mulher. Meu filho Eshet, já aprendemos dessa palavra que mesmo que é uma mulher casada com alguém do povo deles, uma vez que ela foi conquistada na guerra, você tem a permissão de ter essa relação com ela. E Efator, uma mulher que ela é muito bonita, aprende a agmará dessas palavras, Lodibratorá, ela keneged yetzarará. Na verdade, não é algo muito honrado que você vê uma mulher e você casa porque você achou ela bonita no campo de batalha. Porém, a Torá só dá essa permissão porque a Torá sabe que se isso não vai ser permitido, a pessoa vai acabar transgredindo mesmo que seja proibido. Por isso a Torá vem e diz, para não causar uma proibição, a Torá sabe que a pessoa não vai conseguir se conter, por isso a Torá permite. Como diz o ditado, Mutav sheochlu Israel basart mutot shutot, valechlu basart mutot nevelot. A lei é que um animal, mesmo que ele está quase morrendo, se ele foi abatido através da shkita, ele é kasher. Mesmo que é algo repugnante, comer um animal, comer a carne de um animal, que ele já estava quase morrendo antes da shkita. No fim das contas, ele foi morto através da shkita. Porém, ele já ia morrer de qualquer jeito. Então é melhor a Torá permitir e que a lei seja que é permitido comer um animal desse, porque afinal de contas ele foi abatido através da shkita, e que a Torá não diga que é proibido, porque daí a pessoa vai acabar comendo ele sem a shkita. Por isso mesmo que é algo repugnante, a Torá permite para não acabarem transgredindo, assim também no caso da Efator. Continua a Braita, Vechashakta, se você vai querer, vai ter vontade de ter relação com ela, aprende a Braita, a Farpishinana, se o homem tem vontade de ter essa relação com ela, mesmo que ela não é uma mulher realmente bonita, se ele quer, ele tem a permissão. Ba, você vai querer pegar ela como esposa, aprendemos essa palavra, porém, não nela e também numa outra. Ou seja, cada soldado só tem a permissão, eventualmente, se ele quiser, de pegar uma mulher como sua esposa, mas não duas. Velakartá, a Torá usa o verbo velakartá, aprendemos aqui, likuhin yesh lechabá. Mesmo que ela não foi convertida segundo a lei, ela foi forçada a ser convertida, mesmo assim o casamento é válido, segundo a Torá. Lechaleishá, aprendemos se você vai pegar ela para ti, como esposa, aprendemos aqui, Shaloikach, Shtenashim, Echadlov, Echadleaviv, Echadlov, Echadlebno. A pessoa não tem direito de pegar duas mulheres, uma ele está pegando para si e outra ele vai pegar para o seu filho, por exemplo. Não, ele, quando ele está no campo de batalha, só pode trazer uma mulher para si mesmo. Vevetá, e você vai trazer ela para sua casa, Menamete ou Elachetzera Menuchamá. Aprendemos que depois de ter tido a primeira relação no campo de batalha, você não pode pressionar ela para ter mais uma relação, uma segunda, no campo de batalha? Não, somente a primeira é permitida. Se você quiser continuar casado com ela, vai ter que ser trazida para casa e passar todo o processo que a Torá fala. Agora vamos voltar ao assunto que a gente está falando, que é o assunto do Eved Nirtzá. Como a gente viu, a Torá fala que se um judeu foi vendido para um outro como escravo, a lei diz que ele vai trabalhar somente até o sétimo ano. No fim do sexto ano, ele está libertado. Se ele diz, a Torá conta, que se o escravo vai vir, ele vai dizer que ele está feliz com o patrão, ele se sente bem, está bom para ele em ficar na sua casa, e ele vem e diz que o patrão deu para ele uma serva para casar com ele, ele gosta da serva e dos filhos que ele teve com ela, e ele quer ter interesse em continuar trabalhando na casa do patrão. Então você vai pegar o escravo, levar ele ao batente da porta e furar a orelha no batente, de maneira que agora ele vai continuar sendo escravo até o Yovel, até o 50º ano. Até aqui o Stukim da Torá. Vem a Braita nos ensina, tá trabalhando. Ima Mor Yamar, a Torá diz que se ele vai vir e dizer que ele quer continuar trabalhando. Porém, a Torá usa o verbo Yamor Yamar. É um verbo duplo. Está escrito duas vezes que ele vai dizer que ele quer continuar trabalhando. Por que duas vezes? Aprende daqui a Braita. Ati Yomar Veishne. Ele tem que dizer uma vez e ele tem que repetir. Ou seja, ele tem que mostrar que ele está muito interessado em continuar trabalhando. Continua a Braita explicando. Quando é que ele vai dizer essas duas vezes que ele quer continuar trabalhando? Amar Betchilat Shesh Vela Amar Besof Shesh. No começo do sexto ano, ele disse que quer continuar a trabalhar. E no fim do sexto ano, ele não disse. Ele não disse, isso não é o bastante. E ele não tem o direito de furar a orelha e continuar trabalhando. Shlemar, Loetze Hofshi, Atchomar Bishatetziah. Porque o pastor disse que ele vem vir e dizer que ele não quer sair, não quer sair na liberdade. Ou seja, na hora da saída. Então, se no fim do sexto ano ele não disse, ele não é Nirtza. Continua a Braita. Amar Besof Shesh Vela Amar Betchilat Shesh. E se ele disse no fim do sexto ano e não disse no começo do sexto ano, ele não é Nirtza. Também nesse caso, ele não vai ser Nirtza, não vai ter a orelha furada. Por quê? Shelemar, e memora a Evet, a Tchomar Kshomevet. Porque o pastor diz que se o escravo vai vir dizer, ou seja, ele tem que dizer isso quando ele ainda é escravo. No fim do sexto ano, ele já vai se libertar. Ou seja, ele tem que dizer isso no começo do sexto ano. Até aqui a Braita. Amar Mara, Nizagmara. Amar Tchilat Shesh Vela Amar Besof Shesh Vela Amar Betchilat Shesh. Você disse que ele tem que falar isso no começo e no fim do sexto ano. Shelemar Yotze Chofshi. E você aprendeu isso do Pasuk, que diz que eu, né, ele vai dizer que não quer sair na liberdade, e ele tem que dizer isso na hora da saída, na hora da liberdade, ou seja, no fim do sexto ano. Mai Iria Melo Yotze Chofshi. Teipo Klei Debeina Nahavit Adonit Shtivet Manai Veleika. Por que você precisa aprender isso neste Pasuk? Poderemos concluir a mesma lei muito mais simplesmente, de maneira mais simples. Poderíamos aprender a mesma lei de maneira mais simples de um outro Pasuk. O Pasuk diz que ele vai dizer que ele gostou da esposa e dos filhos e ele quer continuar trabalhando por causa deles. No começo do sexto ano, ele não vai se desfazer da esposa e dos filhos, ele tem mais um ano de trabalho. Então é lógico que ele tem que dizer isso no fim do sexto ano, que somente naquele momento que ele está se desfazendo da esposa dos filhos. Então por que você precisa um pasuk para dizer isso? Essa é a primeira pergunta para a Braita. Vê tu, e uma segunda Braita, e uma segunda pergunta para a Braita citada. Amar Besof Shesh Vela Amar Betchilat Shesh, Enon Nirtza Shelemar Eved. Você disse que ele tem que, se ele falou no fim do sexto ano e não falou no começo do sexto ano, isso também não é bastante. Você aprendeu isso do Pasuk, que diz que se o escravo vai dizer que é que não está trabalhando, ele tem que dizer enquanto ele ainda é escravo no começo do sexto ano. Ato Sof Shesh Lav Evedu. Mesmo no fim do sexto ano, enquanto não, o ano não acabou, ele não foi libertado de fato, ele ainda é escravo. Então como é que você pode aprender que ele tem que dizer no começo do sexto ano? Amarava realmente. Urava, por causa das perguntas, explica novamente. Betchilat pruta achrona, besof pruta achrona. O que nós dissemos, que ele tem que dizer duas vezes, no começo e no fim do sexto ano, não é literalmente no começo do ano e no fim do ano. É lógico que ele vai dizer no fim do ano, somente naquele momento que ele está se desfazendo da esposa. Porém, ele tem que dizer duas vezes. Uma vez, depois de ele estar no último período de trabalho. O último período quer dizer o seguinte. Vamos supor que sobrou ainda 2 horas até o anoitecer. Então temos 2 horas até o fim do sexto ano. Ao anoitecer, o ano se acaba e ele está libertado. Qual que é o valor do serviço dele durante essas 2 horas? Quanto é que se paga pelo serviço desse escravo por 2 horas? O valor mínimo, como a gente disse, monetário, segundo a Torá, é prutá. Um certo valor chamado prutá. Então, ele tem que dizer duas vezes que ele quer continuar trabalhando. A primeira vez, antes do tempo que tem o valor de brutar. E a segunda vez, ele vai dizer depois de ter passado esse tempo. Então, se o valor de brutar representa 2 horas de serviço, ele vai ter que dizer uma vez antes das 2 horas, depois das 2 horas, ele vai ter que dizer novamente que ele está trabalhando. E é isso que a gente aprende no Passuk. E por isso, realmente, ele só vai dizer no fim do sexto, e nos dois casos ele ainda é escravo. Essa é a explicação da Braita. Continua mais uma Braita explicando as leis do escravo. Que ele quer continuar trabalhando e ele tem a orelha furada. Tá na banana. Explica, fala nossos sábios. Se o escravo realmente ele recebeu uma esposa, o patrão comprou uma serva e casou ela com o seu escravo, e ele tem filhos, porém o patrão, propriamente dito, não tem esposa e filhos. Nesse caso, o escravo não tem a opção de continuar trabalhando com a orelha furada. Como diz o Passuk, que é Fravet Beiterra, se o escravo gostar de você e da sua casa, ou seja, da sua família, se o patrão não tem família, não temos como cumprir as palavras do Passuk, que se o escravo gostou do patrão e da família do patrão, ele vai continuar trabalhando. Já que não tem família, o escravo não pode ser nirtzá, não pode ter a orelha furada para continuar trabalhando. E assim também, se o patrão tem esposa e filhos, porém o escravo, por sua vez, não tem esposa e filhos, e não nirtzá. Também nesse caso ele não vai ter a orelha furada, porque o escravo, o pastor diz que o escravo vai vir dizer que gostou da esposa e filhos. Se ele não tem esposa e filhos, não tem como dizer isso, logo, ele não tem a opção de continuar trabalhando. Se o escravo, ele realmente gosta do serviço, ele quer continuar com o patrão, porém o patrão não gosta dele, e não nirtzá. Também nesse caso ele não tem a opção de ser nirtzá. Shenemarik, aprendemos isso do Pasuk, que diz que tovlo imar. Ele tá bom com ele como você. Ou seja, também você gosta dele. Se o patrão não gosta dele, não tem a opção. Rabo avo veino hev, etra bom. Se o patrão gosta do escravo, porém o escravo não gosta do patrão. Ele só quer continuar trabalhando por interesses financeiros. Mas ele não gosta de fato do patrão, e não nirtzá. Também não tem a opção de continuar trabalhando. Shenemar que avra. Como diz o Pasuk, que ele gosta do patrão. Uma vez que ele não gosta, ele só vai continuar trabalhando pelo dinheiro. Então, ele não pode ter a opção de ser nirtzá. Hucholé, verabó, e não cholé. Se o escravo está doente, foi um patrão, está sadio, e não nirtzá também não tem a opção de furar a orelha. Shenemar, como diz o Pasuk, que tovlo imar. Ele vai vir dizer que está bom para ele o serviço. Se ele está doente, não tem como dizer que ele está bem. E por isso, ele não tem essa opção. E se o escravo está sadio, porém o patrão está doente, também nesse caso ele não vai ter opção. Shneimar, aprendemos do Passuk que diz, Imar, ele está bem com você. Também você tem que estar bem, também o patrão tem que estar bem. Bai Ravib, ele levanta a seguinte questão, Barabai. Shneem Cholimai, como é que vai ficar a lei caso os dois estão doentes? Também o patrão, também o escravo. Imar Beinan Vaika, Odima Kitobro Imar Beinan Vaika. Por um lado, podemos dizer que a Torá frisa que ele tem que estar junto com você, já que os dois estão na mesma situação, os dois estão doentes, ele vai ter opção. Por outro lado, podemos dizer que não. O pastor diz que ele está bem com você, então os dois têm que estar bem, mesmo que os dois estão iguais, já que não estão os dois bem, isso não é o bastante. Teiko, fala que é uma boa pergunta, não temos uma resposta, e a resposta continua em aberto. A pergunta continua em aberto. Tá na banana, continua a próxima braita. Que Tovlo Imar, a Torá diz que ele está bem com você. O que quer dizer com você? Imar Bemachal, ele tem que estar junto com você na hora da comida. Imar Bemishte, junto com você na hora da bebida. Ou seja, a explicação disso. Shalot Yata Ochel Patnikiyav, Ochel Patnikivar. A Torá vem nos explicar que é proibido uma situação na qual o patrão está comendo um pão de boa qualidade, pão branco, e o escravo está comendo pão sujo, ou pão velho. A Torá diz que ele tem que estar bem com você, ou seja, ele tem que estar igual a você. Para proibir uma situação que ele está bem, mas ele não está igual a você, ele tem que viver no mesmo nível que o patrão. Você está bebendo vinho velho, de boa qualidade, e ele, de qualidade pior. Até achando que a Bemochim gosta de Gabeitev, você está dormindo em colchões e ele está dormindo em cima da palha. Mikada Mruda, aqui vem o ditado que as pessoas dizem: Kolakone Eved, Ivrik Kone Adonatsmo. A pessoa que compra um judeu como escravo, na verdade, ele está comprando para si mesmo um patrão, porque ele vai ter que servir ao escravo do mesmo nível que ele vive. Tadabanan, próxima braita. Veatza Meimach Hu Ubanavimo. A Torá diz que se o escravo, quando foi comprado pelo patrão, ele tinha esposa e filhos, então quando você vai libertar o escravo, sua esposa e seus filhos vão estar libertados. Amar Reb Shimon perguntou a Reb Shimon: Imunimkar Banav Ubnotav Meimkarim. Se a pessoa roubou e ele tem que ser vendido para pagar o roubo, realmente o pai da família, o homem que roubou, ele vai ser vendido. Mas sua esposa e seus filhos não são vendidos. Eles continuam livres. Por que então diz a Torá que na hora de libertar, o patrão vai ter que libertar também a esposa e os filhos? Afinal de contas, ele só comprou o pai, ele comprou os filhos. Como é que ele liberta os filhos se ele não comprou? Mikai, aprende daqui o Reb Shimon, Shirabo Hayav Mizorot Banav. O patrão, mesmo que ele compra somente o pai da família, na hora que ele compra esse patrão, ele tem que dar o sustento e comida para esse escravo, obviamente, mas também ele tem a obrigação de dar o sustento para a esposa e filhos desse escravo, mesmo que eles não servem o patrão, eles não estão a serviço. Mesmo assim, ele tem que, uma vez que ele compra o escravo, se o escravo tem esposa e filhos, ele tem a obrigação de sustentar a família dele enquanto ele está trabalhando para ele. Por isso o Pasuk diz que na hora de libertar, vai libertar também o pai da família e também a esposa e os filhos. Ou seja, ele vai parar de pagar o sustento. Porque até agora ele tinha que pagar o sustento. Então, Tseba Davar, o que dissemos foi com relação ao sustento dos filhos. O mesmo se aplica com relação à esposa. Então, Balishau Gatsaishtoimo, o Pasuk diz que se o homem era casado, ele então por vai ser libertado, a esposa também vai ser libertada. Amar Reb Shimon, diz Reb Shimon, Imunimkar Isto Mi Nimkeret. Tudo bem, o patrão comprou o pai da família, mas não a esposa dele. Mikan Jiraboda, aqui aprendemos, Hayav Mizonot Ishto, aprendemos aqui que o patrão precisa sustentar também a esposa do escravo. Então, Reb Shimon disse duas leis separadas. A primeira com relação aos filhos do escravo, e a segunda com relação à esposa do escravo. Vetzrich, fala Gemara que é necessário o Reb Shimon nos ensinar as duas leis separadamente, porque não poderíamos deduzir uma da outra. Se o Reb Shimon dissesse que o patrão deve sustentar os filhos do escravo, eu poderia dizer: os filhos realmente devem ser sustentados, porque os filhos não têm condições de se autossustentar, de trabalhar e trazer sustento para si mesmos. Porém, a esposa, que ela pode ir trabalhar e se sustentar, que ela vai trabalhar sozinha, o patrão não tem obrigação. Por isso o Reb Shimon citou: não, o patrão tem obrigação mesmo de sustentar a esposa. Vejam, ele citou, e se o Reb Shimon nos ensinasse a lei somente com relação à esposa, eu poderia dizer de lá dirha de adure, que a esposa realmente deve ser sustentada, porque se ela não tiver sustento, não é a honra da mulher ir pedir esmola na porta das pessoas. A varbaná de darchaio de adure. E Malot, em relação aos filhos, que eles têm a opção de pedir esmolas, talvez o patrão não tenha a obrigação de sustentar eles, por isso o Reb Shimon disse não. Também com relação à esposa, também com relação aos filhos, o patrão tem a obrigação de sustentar. Tad Rabaná, mais uma braita com relação ao ato da Retziah, com relação ao furo que é feito na orelha, com o símbolo que ele vai continuar trabalhando até o Yovel. Nemar Osno Badelet. O Pasuk diz que vai ser furado o ouvido, a orelha, na porta. Aí, Tiomer, eu poderia entender o Pasuk erroneamente e dizer: Idkor keneged osno, badelet delet in, osno lo. Você tem que pegar a porta e fazer um furo na porta na mesma altura da orelha dele, paralelo à orelha dele. Mas, porém, a gente fura somente a porta e não a orelha dele. Assim poderia entender. Fala Gemara, como é que você poderia entender isso? Veozen lo, como é que você pode dizer isso? Gaktiv pasuk, depois diz claramente: o patrão vai furar a orelha através de um objeto que faz furos. Como é que você poderia dizer que não se fura o ouvido? Ela, falando em alguma, o que eu ia dizer é diferente, eu poderia errar da seguinte maneira. A gente tem que furar a orelha, não do lado da porta, em qualquer lugar a gente fura a orelha. Depois a gente pega a orelha e põe do lado do batente da porta. E depois a gente faz um segundo furo na porta, paralelo ao furo da orelha. Assim eu poderia entender o passuk de maneira errada. Por isso vem o segundo passuk que diz: Beos no ubadelet. Você vai furar na orelha na porta. Ou seja, temos que furar a orelha na porta. Ok, então a explicação é o seguinte: do que você faz um furo na orelha até que a furadeira chega até a porta. De uma só vez furar os dois. Continua a Braita explicando: Dele chomeani ben akura ben chenakura. Já que o Pasuk usa a palavra porta, eu poderia achar que pode fazer um furo mesmo numa porta que não está presa à casa, mesmo uma porta solta que foi tirada da casa, mesmo assim pode ser feito um furo do lado dela. Então no bar, por isso existe um outro passo que nos diz: Mezuzá, você vai fazer isso do lado do batente. Ma Mezuzá Meomet, Avdelet na Meomet. Assim como o batente está de pé, assim também a porta tem que estar de pé, presa ao prédio. Rabbi Yochanan ben Zakkai é Doresh da Mikra Zeke Min Homer. Fala Agmará que o Rabbi Yochanan ele tinha uma explicação para nos esclarecer um pouquinho por que a Torá pediu para ser feito um furo do lado do batente da porta. Qual que é o sentido? O que isso vem de simbolizar? Explica o Rabbi Yochanan ben Zakkai. Manishtane ozen mikor evarim shebaguf. Por que a Torá ordenou fazer justamente um furo na orelha? Por que não num outro membro? Responde Rabbi Yochanan. Amar Kadosh Baruch Hu, diz Deus. Ozen sheshamah koli al har Sinai. O ouvido, a orelha da pessoa foi que ouviu no Har Sinai, no Monte Sinai, quando Deus escolheu o povo de Israel. Deus nos diz: vocês são os meus escravos. Ou seja, vocês são meus escravos, escravos de Deus, e não escravos de outras pessoas, escravos de outros escravos. E essa pessoa se rebaixou a tal ponto que ele acabou sendo escravo de uma outra pessoa e não escravo de Deus. O seu ouvido ouviu do próprio Deus que disse: você é meu escravo, escravo de Deus, e você se rebaixou, foi roubar, fez besteiras e acabou sendo vendido como escravo para outras pessoas. Iratza, por isso o ouvido que ouviu essa frase vai ser furado. Esse que é o símbolo do furo na orelha. Vreb Shimon Berebi Yoreb Shimon Berebi, ele explicava a outra parte da lei que diz que o furo deve ser feito justamente do lado do batente. Por que justamente o furo é feito na porta? Por que não em outro lugar da casa? Responde o Reb Shimon. Amar a Kadosh Baruch Hu, diz Deus. Dele tu mezuzah sheyodim emitzrayim shasha pasakta lamashkof. ולשתי מזוזות, ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים, ולא עבדים לבנים, והוציאם מעבדות לחירות. Na terra do Egito, quando Deus matou todos os primogênitos dos egípcios, Deus nos ordena passar o sangue do corban, do sacrifício de Pesach, no batente da porta, e isso que foi o sinal, através desse sangue que foi passado no batente, Deus não matou os primogênitos do povo de Israel. Isso foi um grande milagre, que somente os primogênitos do povo egípcio que morreram, já os primogênitos do povo de Israel não morreram. Então, diz Deus, o batente, que foi o símbolo da força de Deus na terra do Egito, que ele soube diferenciar quem exatamente que é primogênito e quem exatamente que é egípcio e quem não é egípcio. E naquele momento do grande milagre, Deus disse para o povo de Israel: vocês são os meus escravos. E Deus, com isso, libertou o povo de Israel da terra do Egito, dizendo que o povo de Israel é escravo de Deus e não escravo dos egípcios. E a pessoa agora se rebaixou e acabou entrando e sendo vendido para um outro escravo. Assim como o batente, ele viu, foi o símbolo do grande milagre, quando Deus pegou o povo judeu como escravos, agora o furo na orelha vai ser feito justamente do lado da porta. E esse que é o símbolo da orelha e da porta. Até aqui a gente falou da Mishnah anterior, que ela tratava das leis de Eved Ivri, um escravo judeu, que é vendido para um outro judeu. Agora a gente começa uma nova Mishnah, que ela trata de um judeu que compra um escravo não judeu. Um judeu que compra um goi, que é chamado de Eved Knani. Eved Knani, um escravo não judeu, Nikne, quando ele vai ser adquirido, vai ser comprado por um judeu, e deve ser feito alguns kinyanim. Como a gente viu, deve ser feito um ato de adquisição para que o escravo passe a fazer parte da posse do judeu. Quais são os atos de adquisição, os kinyanim, que podem ser feitos para comprar o escravo? Porque se está no Hazaká, através de dinheiro, quando ele paga dinheiro para ele na compra, através da entrega de um shtar, de um documento, ou Bechazaká, através que ele faz um ato de apoderação, quando ele se apodera do escravo. Vekonetatsmo, e quando o escravo quer se auto-adquirir, ele quer se libertar, Bekesef, ele pode fazer isso através que ele paga o dinheiro para o patrão, Aledeacherim, porém isso só vai poder ser feito se uma outra pessoa vai pagar dinheiro como resgate dele. O Bechtar de Atzmo, e se a libertação também pode ser feita através da entrega de um documento, é isso que ele vai poder fazer ele mesmo. Porém, o dinheiro deve ser feito através de outros. Viver é bem. Até aqui a opinião de Rebmeir. Fahai Omri, os sábios discutem e dizem, Bekesef de Atzmo, o dinheiro vai ser pago através dele mesmo. O Bechtar de Acheri, porém, justamente o documento deve ser feito através de outras pessoas. O Bilvat Shekesef de Acheri, porém, o dinheiro não pode pertencer ao escravo. O dinheiro deve pertencer a outras pessoas, porque se o dinheiro pertence ao escravo, a lei diz que tudo que pertence ao escravo pertence ao patrão. Logo, nunca vai existir uma situação que ele vai conseguir se resgatar com o dinheiro dele, porque o dinheiro dele, na verdade, não é dele, passa a pertencer ao patrão. Por isso, a lei é que ele pode se resgatar, porém o dinheiro não pode pertencer a ele. Essa discussão entre Rebbeinu e Rabino, a gente vai tratar disso mais pra frente. Comenta Agmará o começo da nossa Mishnah. Minara, de onde a gente aprende que essas são as três maneiras, que é Zepstar e Hazaká, as três maneiras que podem ser usadas na hora de se adquirir um escravo. Dichtiv, aprendemos isso do Pasuk, que diz, Vidnachaltem otam livnechem achalechem, lereshut achuzá, e kisharakatum lesade achuzá. O Pasuk compara a lei dos escravos com as leis dos terrenos. Mas de achuzá lekrem bekezer vishar e Hazaká, assim como um terreno, a gente aprendeu nas Mishnah anteriores, um terreno é adquirido através de Kesef, de Shtar e de Hazaká. A Fever Kranias, assim, também um escravo não judeu, quando ele é adquirido por um pato por um judeu, e cria o Kesef, Shtar e Hazaká. Ele vai ser adquirido através dessas três maneiras. Pergunta a Gemara, se assim que a Torá compara o escravo com um terreno, e mas de Ahuzá, José de Lebarim, Meovel, a Fever Kranias, José de Lebarim, Meovel. Será que também vamos dizer que assim como um campo adquirido, quando chega o Yovel, o 50º ano, ele volta para o vendedor? Se uma pessoa vende um terreno, a venda só é válida até o Yovel. Quando chega o Yovel, o campo volta. Será que se isso se aplica com relação aos terrenos, também vai se aplicar com relação aos escravos? De maneira que quando a pessoa compra um escravo não judeu, quando chega o 50º ano, o escravo está libertado, está no mar, por isso existe um outro pastor que vem e diz, não, ele está vendido e vai trabalhar para sempre. Ou seja, a gente compara algumas leis com relação aos terrenos, porém não todas as leis. A diferença é que o escravo não é libertado no Yovel. Tana, existe uma outra braita que também enumera as maneiras de como o Eved Kranani é comprado. E a Braita diz Al-Bechalifim, que também ele pode ser comprado através de Halifim. A gente disse no começo da Masechet que Halifim é uma maneira de troca. Por exemplo, quando eu quero comprar um certo objeto, eu posso fazer o Kinyan, o ato de adquisição, de pagar o valor do objeto. Porém, também isso pode ser feito através de Halifim. Quando é feita uma troca, eu dou um certo objeto, mesmo que não tenha o mesmo valor. Eu dou um certo objeto para o vendedor, e através desse ato de adquisição, o objeto a ser vendido, ele passa para mim como se fosse uma troca pelo objeto que eu dei. Então diz a Braita que esse kinyan, essa maneira de adquisição, pode ser efetuada também com relação ao Eved Kranani. Eu dou para o vendedor um certo objeto, e em troca disso, ele me passa um escravo. Sendo assim, por que a nossa Mishnah não citou esse kinyan, esse ato de adquisição? Betar de Dar. A nossa Mishnah, milta de leita bemetaltelim katani, milta de ita bemetaltelim no katani. a nossa Mishnah, ela está dizendo as maneiras que não são válidas com relação aos objetos imóveis, aos outros objetos. São válidas também que não são válidas com relação aos objetos. Vem, a Braita diz, saiba, olha, que existem maneiras que não são válidas com relação aos objetos, mas elas são válidas com relação ao Eved Krani, que é o Kesef Shtar Chazaká, que não se aplica com relação a objetos, somente com relação a terrenos. E elas são válidas com relação ao Eved Krani. Porém, Kinyanim, atos de adquirição, que eles são válidos com relação aos objetos, é óbvio que eles são válidos também com relação ao Eved Krani. E por isso, o Halif não foi citado na nossa Mishnah. Porque o autor da nossa Mishnah diz que isso é uma coisa óbvia, porque assim como é válido com relação a objetos, também é válido com relação ao escravo. Somente aqueles Kinyanim que não são válidos com relação aos objetos que foram citados na nossa Mishnah. Amar Shmuel. Vem o Shmuel e diz o seguinte: Eved Krani nikrem mishicha. Um Eved Krani pode ser adquirido também de uma outra maneira, que é através que eu puxo o Eved, de maneira que eu conduzo ele por alguns passos, nesse ato que eu estou conduzindo ele, isso é um ato de adquisição. Keitzad, como? Tokfo o Baitos, ele puxa ele com força e o escravo vem. Krão, então isso é válido como adquisição e ele adquiriu o escravo. Krão o Baitos, louco não. Porém, se ele chamou, falou, vem aqui, e através dessa ordem o escravo veio, com seus próprios passos, isso não é válido como adquisição. A questão agora é, por que o autor da nossa Mishnah não citou essa maneira de mexicá, de puxar o escravo? E por que a Braita citada também não citou esse kinyan, esse modo de adquirição? Então diz agora, bishla maletana de dar. Com relação ao autor da nossa Mishnah, dá para entender por que ele não citou o kinyan de mexicá. Milta data metal del katani, deleita metal del katani. Já que nós vimos que o nosso autor só cita coisas que não são válidas com relação a objetos, já que a Mishiká é válida com relação a objetos, é óbvio que ela é válida com relação a escravos. Por isso que o autor da nossa Mishná não escreveu isso. Era letana bara. Porém, qual que é o motivo que o autor da Braita citada, ele não diz a Mishiká, porque ele não fala essa Mishiká, já que ele cita coisas que são válidas com relação a objetos, como, por exemplo, Halifin, que foi dito, assim também deveria dizer Meshichá. Responde a Gemara, que está na milta de ite ben mekarte ben metaltele. Meshichá de metaltele ite ben mekarkeleita lokatane. Responde a Gemara, o autor da Braita, realmente ele cita coisas que são válidas com relação a objetos, porém ele só cita atos de adquisição que são válidos também com relação a objetos e também com relação a territórios. Esses são citados que valem com relação ao escravo, porém atos que são válidos somente com relação a objetos, como por exemplo puxar o objeto, é válido com relação ao objeto, não é válido com relação a um território, não tem como puxar. Por isso, essas coisas não são citadas com relação ao escravo. Então, se a gente vai resumir, existem cinco maneiras de como comprar um Eved Krani: Kesef, o dinheiro, Shtar, a entrega do documento, Hazaká, um ato de apoderação. A gente viu também que pode ser usado o Halifin, o ato da troca. E a gente viu agora que pode ser feita Meshichá, na hora de puxar o escravo. O motivo que não foi citado na Mishnah da Braita foi o que a Gemara disse. Keitzad, vamos voltar ao ato de adquisição de Meshichá quando ele puxa o escravo. Keitzad, tokfo baetzlo krao, se ele puxou ele à força e o escravo andou, ele conduziu, isso é válido. Krao baetzlo krao, porém se ele chamou o escravo veio por si mesmo, isso não é válido. Pergunta a Gemara, como é que você diz que se ele chamou o escravo veio por si só, isso não é válido? Como é que você diz isso? Veatália, olha só o que diz uma braita. Keitzad bim sirá. Como é que a gente adquire um animal através que o vendedor passa isso para a mão do comprador? Isso é uma outra maneira de adquisição, do ato de adquisição, quando o vendedor passa na mão, passa de uma mão para outra. אחזה בתלפה, בסערה, בקוף שעליה, בשליף שעליה, בפרימה שבפיה, בזוג שהיא שוברה, קנאה. סי, או קומפרדור, פגו, קוקר פארט של הנימה, או הבו, או הקבסה, או אתם איזו מסרתה, הג'ה, או מוסינו, דווקא, או דו ג'נרו, איסו עברדו כמו, הוא עטו את קריסון, ג'י משיכה, ג'י מסירה, היא אליה ג'קירו אבק. במשיכה, היא קומה כשאינצ'י קומפרה, אבק, התרווה איזו משיכה כמו אינצ'י פושה, a vaca, corela veiba, se ele chama a vaca e ela própria anda, או שהקישה במקל ורצתה לפניו, או כלידהו, בתהו, שכמדי מה שקודשה דנרה, ילה אנדו, פורקאו זה ג'יסו, כיוון שקרה יד ורגל, קנאה. הוא אומר, נזכר, כשלא דושום, דו אספס, דו אספטס, איסו שאו פסטנצ'י, אלי, פרק אלי פייזר לנדרה, כמדוזיו אלה, אלי ג'ה, אג'קיליו אבק. רבי אסי, ואמר לה, רב אך אומר, עוד הוא סלם בדיסקוטין, עד שנלך לפניו מלוא קומתה, אבל נומסת לעשות שאלה דו אספטס דושום, אלא תנקי, אנדה, pelo menos todo o comprimento dela, ela tem que andar alguns passos o comprimento dela. De qualquer modo, vemos que está escrito no começo da Braita que se ele chamou a vaca e ela anda, isso é considerado que ele conduziu ela, isso é uma ação de adquisição. Como é que você diz com relação ao escravo que se ele chamou e ele andou por si? Mesmo isso não é bastante. Abre, responderam os sábios, bem, a outra de Marasla. A resposta é clara. Com relação ao animal, ela própria não anda, ela não tem pensamentos. Então ele chamou ela, ela fez o que ele mandou. Uma vez que ela fez o que ele mandou, isso é um ato de aquisição, ela passa a pertencer a ele. Ever, a data de novo casa. Porém, o escravo, ele tem cabeça. Uma vez que eu chamei ele, ele poderia vir, poderia não vir. Isso que ele veio, foi por própria opção, ele veio porque ele quis. Isso não simboliza que o patrão está se apoderando do escravo, e por isso ele tem que puxar o escravo. Isso não basta ele chamar o escravo. Amar Ravashi, Evet Katan, Kemeba Adami. Porém, diz Ravashi, se o escravo ele é uma criança pequena que ele ainda faz tudo o que mandam ele, nesse caso, se ele chamou e o escravo, a criança veio, isso já é bastante, porque realmente quando ele veio porque o outro mandou e não porque ele quis. Tal Rabaná, Keitzad Bechazaká. Vimos a nossa Mishnah que uma das três maneiras citadas que o escravo pode ser adquirido é através de Hazaká, que o patrão faz um ato de apoderação quando ele se apodera no escravo. Como é que é feito esse ato? Hitirlo min alo, se o escravo abriu os cadarços do sapato do patrão, ou que o patrão dá para esse escravo para ele carregar a sua bolsa até a casa de banho, Ifshitou, se ele ajudou ele na hora de tirar as roupas para tomar banho, Ilchitzou, Sachou, Gardou, Ilbichou, Ilô, ou que o escravo ajudou em todo o processo do banho, ajudou a lavar, ajudou a se vestir, ajudou a botar o sapato, Higbiô, ou que o escravo levantou, ajudou, apoiou o patrão, Knaô. E todos esses são atos que simbolizam escravidão. É como se fosse que o patrão está fazendo um ato de se apoderar no escravo. Então vamos supor que um vendedor quer vender o seu escravo para um outro, para o comprador, para uma outra pessoa. Ele vai ter que fazer um ato de adquisição. Então, por exemplo, ele pode dizer: abre meu sapato, carrega minha bolsa, ou algo parecido. Isso vai ser um ato de adquisição e ele compra o escravo. Amar Rav Shimon, ver Rav Shimon diz a seguinte frase: Lote é chazaká gdolá miagbá. Levantar também é o bastante. Shagbá koná b'chol makom. É uma frase que disse o Rav Shimon e não está claro qual que é a explicação. Maika Amar, imediatamente pergunta a Gmará, qual que é a explicação dessa frase? Amar Ravashi, explica o Ravashi. A explicação do diálogo entre eles é o seguinte. Higbiô, huler aboknao. A Braita disse que se o escravo levantou o patrão, ele apoiou ele, ajudou ele a se levantar, então isso é um ato de apoderação, é uma hazaká, e o patrão adquiriu o escravo. Deduzimos daqui, Higbior Rabolo Locrao, porém se o patrão vem e levanta o escravo, isso não é o bastante. Assim diz a primeira opinião da Braita. Amar Rav Shimon, veio Rav Shimon, discute. Lote Hazaká, Gdolá Miagbá, Shagbá Koná, Bechol Makom. Fala, não, como é que você pode dizer que a Hazaká ela é mais forte do que a Agbá, o ato de levantar? Assim como a gente vê com relação a outras leis que a Agbá ela é mais potente, ela é mais forte do que a Hazaká. Assim também nesse caso, assim como o patrão pode adquirir o escravo através de Hazaká, pode adquirir o escravo através de um ato de apoderação, assim também o patrão vai poder adquirir o escravo através de um ato de Agbá, através que ele levanta o escravo, isso vai ser um ato bastante para ele adquirir esse escravo. Essa é a discussão entre eles. Fala, Gmará, racha de Amarta Igbiô Ruler Aboknaô. Sim, então, vimos que segundo todas as opiniões, uma vez que o escravo apoia e levanta o patrão, isso é o bastante para o patrão adquirir o escravo. Ela me atá, shifra kenanit, fica bebia, porque nós sabemos que a lei é que uma serva, uma escrava não judia, quando o patrão quer comprar ela, o patrão não pode ter uma relação com ela e dizer que através dessa relação ele está adquirindo ela como serva. Não tem como fazer isso, assim diz a lei. Pergunta a Mará, segundo o que você disse, que se o escravo levanta o patrão, isso é o bastante. Nesse caso, uma vez que eles têm uma relação, a serva, a mulher, está apoiando o homem está apoiado em cima dela. Isso deveria ser o bastante para adquirir, porque então a lei diz que não pode se adquirir uma serva não judia através de uma relação. Fala Gamará, que a Amrina, quando nós dissemos que se o escravo levanta o patrão adquire, é quando o patrão está tendo prazer disso, ele está se apoiando, e o outro não está tendo prazer, ele está sofrendo, ele está se esforçando para apoiar o patrão. Porém, no caso da relação, os dois estão tendo prazer, não é considerado que a mulher está fazendo algum serviço, ela própria está tendo prazer dessa relação, por isso, mesmo que ele está se apoiando nela, isso não é o bastante. Pergunta a Gamará, sendo assim, como é que vai ser a lei se ele vai ter uma relação com ela pelo canal de trás? Nesse caso, que ela, a princípio, não tem prazer, talvez, nesse caso, já que ele se apoia nela, isso vai ser o bastante para ele adquirir a serva. Responde a Vahai Barada, de Minaha, da cidade de Aha. Em primeiro lugar, quem disse que ela não tem relação? Talvez, mesmo dessa maneira, talvez ela também tenha um certo prazer. Então, isso não é considerado que ela fez um serviço para ele. Veod, em segundo lugar, Mishkavei Shá, e Kishá, Katub, Kedarká, Shlok, Kedarká. Em segundo lugar, temos uma regra que a Torá nos comparou todas as leis da relação que é feita da maneira convencional com a relação que é feita da maneira não convencional. Sendo assim, assim como da maneira convencional ele não pode adquirir a serva, assim da maneira não convencional ele não pode adquirir uma serva. E por isso a lei fica como que dissemos, que um homem que tem uma relação com essa serva não judia, ele não adquiriu ela. Isso não é bastante, mesmo que ele se apoiou nela. Diz a Gemara, Rebiuda Handoa, ele era um judeu convertido, Ger Shemershi. E não só que ele era um judeu convertido, geralmente um convertido, quando falece, se ele não casou, ele não tem herdadores. Porque se ele não teve filhos, ele não tem irmãos, ele não tem pais, ele não tem familiares. Então se ele casou ou teve filhos, os filhos vão herdar. Porém, se ele não casou e não teve filhos, ele não tem herdadores. Logo, um convertido desse que falece, todos os seus bens, eles estão desapropriados, não pertencem a ninguém. Então ele era um sábio, que ele era um judeu convertido que não tinha herdadores. Rava Halash, e ele estava muito doente. Al-Marzutra, Nishiulebe. O Marzutra, ele foi visitar o Raviuda que estava doente. Hazetetaki Faleama. Ele viu que realmente o sábio estava muito doente, ele estava nos últimos instantes da sua vida. Amarlei Leavdei, do lado da cama estava lá o escravo do Raviuda. Ele falou para o escravo, Shlofli Mesanei, me descalce os meus sapatos. Veamtino Lebeita, por favor, me leva os sapatos para a minha casa. Qual que foi o propósito disso? Isso foi o propósito porque uma vez que o escravo vai morrer, ele já estava morrendo naquele instante, o escravo vai ser desapropriado. De maneira que o escravo vai passar a pertencer a si mesmo. E para aproveitar a deixa e ganhar, e pegar o escravo para si mesmo, o sábio já falou que antes do outro falecer, ele já deveria fazer um serviço, de maneira que na hora que o outro vai falecer, ele já vai estar no serviço e ele não vai estar libertado. Se ele não fizesse isso, já que o outro, o patrão faleceu e não tem ninguém que herda, o escravo, ele próprio, como se fosse que ele adquire a si mesmo, ele está libertado. Já que ele mandou ele fazer um serviço já antes do outro falecer, na hora que ele faleceu, ele estava no meio do serviço, não teve nenhum instante em que ele se auto-adquiriu, logo ele passou a pertencer ao Marzutra. Agora fala que existem duas versões desse episódio. E que Dabri Gadol Hava, existe uma versão que diz que o escravo ele era maior de idade, Zeperesh Limitava Zeperesh Lechaim, porque a lei realmente seria que o escravo que ele é maior de idade, se o outro falecesse, ele ia ser libertado. Por isso, veio o Marzutra e já falou para ele fazer um serviço antes do outro falecer. Veio que ele abre Katanava, vedrou que é Machaul. E a outra versão diz que não, que o escravo era menor de idade. E mesmo assim, se o Barzutra não fizesse o que ele fez e pediu para ele fazer um serviço, o escravo, mesmo que menor de idade, também sairia e estaria libertado. E não como disse o Abashal. Detalhe, a Gemara traz a opinião de Abashal. Gershemet, o bisbezuissa, ele nechassav, um judeu convertido que falece e não tem herdadores. Ele tem escravos, tanto escravos maiores de idade ou menores de idade. Eles automaticamente estão libertados. Abashal Romer, Gdolim Kanuatma Brichorim, Ktanim Kormachzikvem Zachabe. Diz Abashal que não, que os escravos maiores de idade realmente eles foram libertados. Mas escravos menores de idade, mesmo que o patrão falece, eles não passam a pertencer a si mesmos. E se alguém quiser ir pegar, se apoderar deles, ele pode fazer isso. O Abashal diz que se o patrão falece e não tem herdadores, somente os escravos maiores estão libertados, já os menores. Não, a versão que diz que a história do Masutra com o Raviuda Harudá se tratava de um escravo menor de idade é uma prova que a lei não é como o Abashal. Que mesmo que o escravo era menor de idade, mesmo assim, se o Raviuda, se o Masutra não fizesse o que ele fez, o escravo estaria libertado. Ou seja, a lei é que mesmo menor de idade, ele é libertado, não como disse o Abashal. Contudo, até mais.